DW. Jornal da Noite.
Segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, saúda-vos António Cascais. Boa noite, são estes os temas em destaque neste jornal. Em Angola, conflito entre bispos da Igreja Universal do Reino de Deus foi debatido à porta fechada entre governos e deputados. Em Moçambique, o governo anunciou o fim da ProSavana, um projeto agrícola que envolvia o Brasil e o Japão.
O governo, nem se quisesse avançar, logo de antemão estaria a assumir avançar num modelo de discórdia nacional. Há uma contestação, então seria a mesma coisa que estar a preparar uma possível revolta do campesinato.
E na Guiné-Bissau, o bastonário da Ordem dos Jornalistas mostra-se preocupado depois das instalações da Rádio Capital terem sido vandalizadas.
Isso é como um jogador de futebol quando perde uma perna, lesionado numa perna e não consegue jogar, não é? Ou seja, a empresa ficou agora coxa, não é?
Fiquem connosco. E vamos, antes do mais, a Angola, onde pelo menos dois processos sobre os escândalos que envolvem os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus estão em instrução preparatória na Procuradoria-Geral da República, anunciou esta segunda-feira o ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. O anúncio foi feito no final do encontro entre o governo e os deputados que abordaram o conflito da Iurda à porta fechada. Mais informações com Borralho Ndomba, em Luanda.
Sob a alçada da justiça está a denúncia de 300 pastores angolanos que acusam a ala brasileira de praticarem crimes de evasão fiscal, branqueamento de capitais, racismo e outros atos que atentam contra os hábitos culturais de Angola, como, por exemplo, obrigar os pastores a fazer vasectomia. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, disse que a outra queixa foi feita pela direção da igreja contra os dissidentes.
Estão neste momento em curso dois processos que estão em instrução preparatória e que resultaram de um deles de uma denúncia de bispos da igreja que, enfim, denunciaram práticas que indiciam crimes. E o outro processo também por parte de bispos contra outros bispos que também indiciam crimes. Estes processos estão em curso.
A crise na Igreja Universal do Reino de Deus, segundo o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, não deve ser confundido com questões políticas. O governante reagia às declarações de políticos brasileiros.
O que se nota muitas vezes é tentar esconder o problema essencial, problema interno, problema de gestão, um problema que opõe alas internas dentro da igreja e transformar isto num problema político, que não é. É um problema interno, gerou uma crise, é um problema que tem implicações legais e por isso o Estado não pode ficar indiferente a essa situação. O Estado deve intervir para defender a legalidade.
André Mendes de Carvalho, deputado e presidente da Casa CE, a segunda maior força da oposição, defende maior atenção às denúncias de cometimentos de crimes na Iurde.
Nós dissemos que, por exemplo, há muitos anos mesmo, que já não há missas em latim, em Angola. Por que é que havemos agora de ter missas em brasileiro? Também não pode ser. Portanto, há que ter em conta essa situação. Não adianta agora, pela sensibilidade que o caso tem, estar a entrar em pormenor. Deixemos que as autoridades que estão encarregues de cuidar do assunto, depois de terem ouvido a Assembleia Nacional, deem o tratamento adequado para que as coisas possam correr o melhor possível.
Por sua vez, o deputado Raul Danda, do maior partido da oposição, a UNITA, é a favor da proteção dos cidadãos, muitos dos quais fiéis extorquidos pela igreja liderada pelo brasileiro Edir Macedo.
Pode tratar este país como se fosse uma província de um outro país qualquer, como se fosse um estado de um outro país qualquer.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o conflito entre pastores angolanos e brasileiros na Iurde, em Angola, é um assunto que pode e deve ser resolvido pelos políticos ou pelos tribunais competentes? E alguns dos nossos seguidores já responderam. Assim, Kiko Lombolo Tomé escreve: por mim, esse conflito entre pastores angolanos e pastores brasileiros deve ser resolvido pelos tribunais competentes e não pelos políticos. E Florindo Castro é de opinião que esse assunto está a escandalizar a estrutura do nosso executivo e ele espera, sinceramente, que os angolanos, bispos e pastores da Iurde não saiam beliscados desse conflito. No final deste jornal vamos ler mais alguns dos comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Portugal e Cabo Verde vão abrir um corredor aéreo para os voos essenciais que começa a 1 de agosto com a condição de realização de testes de virologia à Covid-19 nos dois sentidos, anunciaram hoje os dois países. Depois de 15 voos de repatriamento nos últimos meses, que incluíam turistas retidos, os dois países abrem agora a abrangência das ligações, com ligações essenciais por motivos de doença, negócios, estudos, profissionais, oficiais e familiares. Em Moçambique, o governo lançou um concurso público internacional para a construção da infraestrutura de fornecimento de energia elétrica ao Malawi, com uma extensão de 220 quilómetros. O projeto está avaliado em 127 milhões de dólares, já assegurados pelo Banco Mundial, Governo da Noruega, União Europeia e Cooperação Financeira Alemã, através do Banco Alemão KfW. Moçambique vende energia elétrica para vários países da África Austral, aproveitando o seu potencial energético. Ainda em Moçambique, o governo anunciou no domingo que quer replantar até 2022 5 mil hectares de mangal em todo o país, vegetação densa que protege a costa da erosão. O anúncio foi feito no âmbito da celebração do Dia Internacional para a Conservação dos Mangais, assinalado no domingo, sob o lema "O futuro dos mangais está nas nossas mãos". E na Guiné-Bissau, o deputado guineense Conduto de Pina, eleito no arquipélago dos Bijagós, disse que tem provas de um caso de suposto tráfico de crianças por parte de uma cidadã estrangeira, dona de uma escola na ilha de Bubaque. A associação Amigos da Criança acredita que situações do género acontecem desde sempre, envolvendo raparigas guineenses que são aliciadas com promessas de trabalho em países vizinhos da Guiné-Bissau, Europa e Ásia, mas que parece agravar-se com a pandemia da Covid-19. A Polícia Judiciária guineense confirmou que o caso está a ser investigado.
DW Deutsche Welle.
E em Moçambique, o governo anunciou o fim do ProSavana, um projeto que envolvia o Brasil e Japão, cujo objetivo era o desenvolvimento da agricultura no norte do país. A UNAC, a Organização de Camponeses, congratula-se com a decisão, mas o economista João Mosca ainda tem alguma desconfiança, como constata Romeu da Silva em Maputo.
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique anunciou o fim do ProSavana, um projeto agrícola desenhado para a região norte, numa extensão de 11 milhões de hectares. O projeto iniciou-se em 2009, durante a governação de Armando Guebuza, e foi alvo de muitas contestações da sociedade civil por, segundo eles, não se adequar aos anseios dos camponeses. As organizações da sociedade civil que criticaram o projeto congratulam-se com a decisão, mas o diretor executivo do OMR, Observatório do Meio Rural, João Mosca, deixa um alerta.
Devemos estar vigilantes na medida que este cancelamento pode ser apenas uma forma de desviar as atenções, porque, na realidade, o Japão e outros países continuam a investir no corredor da Nacala, né? Nas infraestruturas e outras atividades, e, portanto, significa que aquele território continua sendo um objetivo do Japão.
O economista Mosca chama a atenção para o facto de o Japão estar à espera de qualquer alteração de um contexto político para retomar o ProSavana.
E nessa altura eles terão já presença marcada no território, que poderá reiniciar os novos grandes investimentos, porque o objetivo é produzir tudo soja e milho para alimentar as indústrias pecuárias e mesmo alguma indústria alimentar humana no Japão, que, como sabemos, tem condições muito limitadas de produção em grandíssima escala. Né?
O economista João Mosca indica que o ProSavana pode ser muito bem substituído pelo projeto governamental Sustenta, porque promove os pequenos produtores.
O que significa uma alteração importante na concessão do ProSavana? Significa, sobretudo, assente em investimento nacional, ao contrário do ProSavana. Significa alguma consideração e cuidado pelo conflito de terras, o que não havia na atuação do ProSavana.
A UNAC, a União Nacional dos Camponeses, a maior organização de defesa dos camponeses, disse que já esperava esta decisão e o coordenador executivo Luís Muxanga explica porquê.
O governo, nem se quisesse avançar, logo de antemão estaria a assumir avançar num modelo de discórdia nacional. E quero acreditar de que não seria essa, quer dizer, a vontade de um governo de avançar com um modelo que logo de antemão sabe de que não há uma concordância, quer dizer, não há um acordo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, há uma contestação. Então, seria a mesma coisa que estar a preparar uma possível revolta do campesinato.
A UNAC considera que esta decisão salva muitos camponeses da perda de terra, como disse ainda Luís Muxanga.
Sabíamos que de alguma forma ia fazer com que os camponeses perdessem a sua terra e nós não queríamos um exército sem terras em Moçambique. A luta da UNAC foi no sentido de garantir que todos os direitos consagrados via Constituição e via legislação de terras fossem possíveis de serem alcançados pelos agricultores, neste caso pelos camponeses.
A UNAC entende que há vários programas agrícolas em Moçambique que podem reunir consensos, como acontece com o Sustenta.
Mas se comparamos o Sustenta com o ProSavana, certamente que aqui apanhamos um gap. O Sustenta acaba respondendo um pouco aquilo que são as inquietações que o próprio campesinato levanta. Mas volto a dizer, é verdade que temos que melhorar, né? É um programa que teve os primeiros 3 anos, é verdade que teve, mas poderia ter mais resultados melhor se, de facto, pegarmos as lições que fomos tendo ao longo do período e transformar como oportunidade para os próximos desafios.
A nota de imprensa do Ministério da Agricultura não especifica a razão do término do ProSavana, mas indicou que este projeto chega ao fim com a conclusão de um outro que está a ser desenvolvido no corredor de Nacala e que envolve comunidades locais. Rumo da Silva, DW, Maputo.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, disse hoje estar bastante preocupado com o estado da liberdade de expressão e de imprensa na Guiné-Bissau, depois de as instalações e os equipamentos da Rádio Capital FM, assumidamente crítica ao regime vigente na Guiné-Bissau, terem sido vandalizados no domingo de madrugada por desconhecidos. Em entrevista à DW, António Nhaga explica o que lhe passou pela cabeça ao receber a triste notícia na manhã de domingo.
Eu, quando recebi a notícia, realmente não quis acreditar que realmente alguém era capaz de concretizar aquelas ameaças que nós sempre ouvimos dizer que a rádio estava a ser sujeita. Quando ouvi a notícia de manhã cedinho, eu tive quase em lágrimas a dizer que esse país já não vai à frente, porque de facto não se pode privar a liberdade de expressão às pessoas.
Há quem afirme que os autores do ataque agiram a mando do governo, acusado de querer calar as vozes mais críticas ao seu regime, mas há também quem seja de opinião de que há grupos, nomeadamente ligados ao PAIGC, interessados neste tipo de acontecimentos, precisamente para poderem continuar a acusar o governo de estar a reprimir a liberdade de imprensa. O António Nhaga exclui essa última hipótese de terem sido precisamente indivíduos ligados à própria oposição os autores deste crime?
Repare, isso são a questão da oposição que existe nesse país. Repare, não há nada que acontece na Guiné-Bissau, alguém não empurrou para uma parte. Quando acontece uma coisa, apura-se para PGC ou apura-se para lá de Madem, etc. Portanto, eu sinceramente eu não quis acreditar que realmente esse governo pode fazer isso. Mas também não há nada que me prova o contrário, não é? Portanto, mas de facto nós sabemos que o país está dividido nesse aspecto. Não há nada que aconteça aqui e não se culpa um ao outro. Há essa ideia, claro, que você está a dizer, há essa divisão. Há quem diga que é o próprio governo que fez isso, o atual governo que fez isso. Há quem diga, não, é o próprio PGC que também... Portanto, não há uma unidade palpável. Portanto, é por isso que eu digo, este caso é um caso de polícia agora. Agora, nós estamos a exigir, a Ordem Jornalista de Guiné só está a exigir, a atual Ministro da Justiça, que também é jornalista, Fernando Mendonça, ele deve ser responsável para essa questão de inquérito, porque ele tem sobre a sua alçada a Polícia Judiciária. E a Polícia Judiciária deve reagir rápido para nos trazer o resultado desse vândalo.
A Rádio Capital vai ficar sem emitir, nos próximos dias, pelo menos. O que é que isso significa para o pluralismo da comunicação social e para os próprios profissionais que se veem agora temporariamente privados de exercerem a sua profissão?
Isso é como um jogador de futebol quando perde uma perna ou lesionar numa perna e não consegue jogar, não é? Ou seja, a imprensa ficou agora coxo, não é? A imprensa ficou coxo porque é uma das rádios mais ouvidas da capital, é uma das rádios em que o cidadão tinha, os que não tinham voz, é dada a voz nessa rádio. Portanto, digamos assim, o nosso jornalismo ficou um bocado coxo com isso. E, de facto, como eu digo, aqui está-se a construir uma nova narrativa. Essa nova narrativa, de facto, é fazer com que o próprio jornalista tenha medo de ter acesso à fonte de informação. Isto está a acontecer agora, quer dizer, esse ato de vandalização da Rádio Capital é uma prova de construção de uma nova narrativa para o jornalismo guineense. Ou seja, o que se o novo inquilino pretende? O novo inquilino pretende fazer com que nós próprios jornalistas tenhamos medo de fazer, colocar as questões.
Na semana passada, os Estados Unidos manifestaram-se preocupados com as questões de liberdade de expressão no país. O António Nhaga considera estas acusações acertadas, legítimas, por parte dos Estados Unidos. O problema é novo e exclusivo deste governo liderado por Nuno Nabiam? É exclusivo também deste presidente Sissoko?
Não. Esse problema já vinha de longa data, não é? O problema de liberdade de expressão na Guiné-Bissau, Estados Unidos da América, acordou muito tarde, talvez, em relação a isso. É um problema que vinha de longa data, não é? Quer dizer, já tinha havido pessoas que eram jornalistas serem perseguidas, jornalistas serem espancados no campo de futebol. Portanto, não me estranha que essas coisas aconteçam agora. A questão da liberdade de imprensa sempre foi a questão que não coube na Guiné, não houve, quer dizer.
Palavras de António Nhaga, bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau.
DW Notícias.
O atual presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o chefe de Estado nigeriano Mahamadou Issoufou, apelou hoje numa cimeira virtual para que a organização adote soluções fortes para um fim rápido à crise no Mali. O político da oposição tanzaniana, o candidato presidencial Tundu Lissu, voltou ao país nesta segunda-feira, 3 anos depois de ter sido baleado com 16 balas. Os atacantes nunca foram encontrados. Seu regresso da Bélgica é visto como possibilidade dos principais partidos da oposição unirem forças, apoiando Tundu Lissu como único candidato para desafiar o presidente John Magufuli, que busca um segundo mandato de 5 anos. E o governo da Alemanha irá impor testes obrigatórios do novo coronavírus para todas as pessoas que retornarem de áreas consideradas de risco, anunciou nesta segunda-feira o Ministério Alemão da Saúde.
DW, Espaço do Ouvinte.
O conflito no seio da IURD, em Angola, é um conflito que deve ser resolvido por políticos ou por juristas. Walter Muzano escreve: esta novela está cada vez mais irritante. Ali Beckham escreve: a IURD devia é nunca ter existido. Joel Joelzan escreve: é um assunto de tribunal e o tribunal angolano vai estar a favor dos angolanos. Isalino Biluca: deveriam primeiro eles, da IURD, se sentarem e resolver por meio dos estatutos da Igreja, caso contrário, um tribunal resolveria a situação. Não são os políticos a resolver questões religiosas. Adulai Candé: tendo em conta a natureza do conflito, a melhor forma possível seria resolver o assunto politicamente, mas esse conflito já ultrapassou a dimensão dos políticos. Por isso, é bom o poder judicial intervir. Bokang Mazilela escreve: os políticos que cuidem da política e os religiosos de assuntos religiosos. Existem entidades religiosas para resolver assuntos religiosos. Clayton Moreira: esses senhores não estão brigando por amor ao povo, mas sim por muito amor ao dinheiro. E Betinho Benjamin Verniz escreve: se o assunto está assim, é por causa da política. Agora a Igreja deve deixar de meter-se com os políticos, pois quando os mesmos viram as costas, dá nisso. Os tribunais devem resolver o assunto e prontos. Avestino Fundai sugiro que haja envolvimento dos políticos, porque o caso já atingiu um estado que ultrapassa as capacidades dos bispos da IURD, porque isso pode vir a mexer com o Estado angolano e brasileiro. Muitos mais comentários teríamos aqui para ler, mas, enfim, chegou o momento de colocar um ponto final neste Jornal da Noite. Despede-se António Cascais, desejando um ótimo fim desta tarde e desejando ainda boa noite.